Podcast.
Começa agora mais um podcast.
Educador é o negócio.
Começamos mais um Esporte Total especial aqui com podcast, uma série de entrevistas com vários convidados e convidadas especiais de hoje. É claro, o programa vai ser voltado para toda a população, mas com ênfase na mulher, né, Carlão? Hoje temos grandes convidadas participando.
Não tenha dúvida, Camila, que o programa de hoje vai ser muito especial, muito marcante, até eu digo um programa histórico. Nós estamos aqui no estúdio com duas mulheres excepcionais, a Vera Falk, que é muito conhecida como a Vera da Esfinge, tem uma trajetória maravilhosa, magnífica, um trabalho elogiável aí em torno do futebol feminino, e masculino também, mas mais ênfase no feminino. E também nós temos aqui um grande talento, Deonana Vitória, um grande talento que passou pela Uniguaçu, multicampeã lá da Copa Uniguaçu de Futebol 7, arrebatou todas as medalhas possíveis de artilharia, a Larissa Setembrino, que é uma craque de futebol, e ela vai também participar do programa de hoje. Temos também o nosso Jojo, João Jorge, que está aqui conosco. Belga, nossa saudação, seja bem-vindo.
Nossas convidadas, né? Que é um prazer enorme, eu em especial, participar com vocês desse papo agradabilíssimo, que eu tenho certeza que vai ser.
É um prazer ter vocês aí.
Legal. E de forma remota, Camila, nós teremos a nossa advogada, nossa destaque a nível nacional, né? Está muito bem lá, Luísa Castilho, que também vai participar de forma remota conosco.
Isso aí.
Vera, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme recebê-la aqui para a gente poder comentar algumas histórias, algumas situações a respeito do futebol.
Muito obrigado pelo convite, eu agradeço, né? É bom a gente poder falar um pouco do futebol feminino, né? É excelente, quero parabenizar aí a Larissa, eu já conheço, já joguei contra, né, Belga? Não tem nem palavra para falar de você, né, Belga? Então, agradeço muito a equipe aí da rádio pelo convite.
Legal. Larissa, seja bem-vinda aqui no programa, é um prazer muito grande recebê-la, e vamos conversar um pouquinho a respeito de futebol, a respeito de fisioterapia, né? Você é uma fisioterapeuta, Larissa é fisioterapeuta e muito uma profissional bem atuante, destacada aqui na nossa região. Prazer em recebê-la aí.
Prazer é todo meu, fiquei imensamente feliz, né, pelo esse convite aí, é uma honra estar aí com vocês gravando essa programação aí. Prazer estar falando aí ao lado da Vera, né, uma lista gigante aí de campeonato disputado e, né, finais, enfim, então é uma honra mesmo estar com vocês aí.
Legal.
Isso aí. Vou começar falando um pouquinho de cada um, né, Vera, acho que a Larissa podia começar contando da tua trajetória, como é que iniciou no futebol, né, essa parte até pro pessoal que tá acompanhando se inspirar na carreira, né.
Certo, então, eu comecei bem novinha, né, minha base foi mesmo o campinho da areia, né, eu sempre jogava com os meninos. Então era eu a única menina lá do campinho, né? A minha mãe se incomodava um pouco, só era eu no meio dos piá, então sempre foi um problema lá em casa, tinha uma briga, né? Então às vezes eu tinha que sair escondido pra jogar lá, ela ia atrás de mim, me buscar, e a gente ficava naquela, né? A semana inteira era assim, de segunda a domingo, e sempre foi mesmo com os piás, né, que eu acabei jogando. E depois aí, quando eu entrei na escola, também seguiu assim, né, já no prézinho lá, primeira, segunda, terceira, sempre eu no meio dos piás lá, sozinha. Mais tarde, em 2009 mais ou menos, eu iniciei daí no São Cristóvão, né, com o professor Sérgio. Tinha, né, o time feminino lá, então eu entrei bem novinha, até não participei dos escolares esse tempo, porque eu não tinha idade, mas já tava lá misturado com as meninas. Aí sim eu me encontrei mesmo, vi que tinha mais meninas que gostavam de estar jogando, né? Então daí pra frente criei um laço lá, fiquei, né, um bom tempo lá jogando, até o meu terceirão, né? Joguei lá com eles, a gente disputou bastante campeonatos, né, tanto na região quanto fora, né, nível Paraná mesmo todo aí. E foi isso, mais ou menos, a minha história aí, sabe?
O começo foi por aí.
O começo foi o campinho da areia, né?
Campinho da areia, legal.
Foi o campinho da areia.
Vera, e conta um pouquinho pra nós como é que foi o teu começo, a tua trajetória. É evidente que eram épocas diferentes, né? A tua, da Larissa. É bom que você nos conte um pouquinho disso.
Mas não vai muito longe da Larissa também. O meu campinho foi um campinho de serragem. também no meio dos piá, né? Então eu jogava no time do meu irmão, ali no Serrajão, ali no São Bernardo, e aí depois eu fui estudar, e eu fui jogar, joguei handebol, né? E aí o futebol de salão, eu vim, eu já tava com uma idade ali, uns 30 e poucos anos. Meu irmão montou um time, e aí me chamou pra jogar no gol. E aí a gente começou com o futebol feminino dentro da Esfinge, que hoje, na verdade, o futebol feminino foi o carro-chefe da Esfinge. Aí depois, com o passar do tempo, que começou as escolinhas com os meninos. Mas o carro-chefe da Esfinge sempre foi a categoria feminina. Algumas amigas se reuniram, fomos um campeonato e resolvemos montar. Aí nós só perdíamos, né? Ia lá no Colégio São José, que ficou tio, né? E a gente tinha um horário no sábado, só um horário, uma hora. Então a gente usava o tio de cobaia. O tio era o nosso, o time do tio era o cobaia. Pra quê? Nós treinávamos lá no sábado, durante a semana marcava amistoso com o tio. Era uma forma da gente ter mais horário, né? Então o feminino é o carro-chefe da Esfinge. Ainda é o carro-chefe da Esfinge. Em promoções, tudo é o feminino que trabalha, o feminino que busca. Então a origem da Esfinge vem do feminino mesmo.
Nós estamos de forma remota a doutora Luísa Castillo, ela que é advogada, é aqui da Nuna Vitória e está atuando profissionalmente em São Paulo. Ela vai dar um recado dela.
Olá, primeiramente eu agradeço pelo convite para estar aqui na Rádio Educadora Niguaçu. Eu faço isso em nome da Camila, do Carlos, do Belga e do João e agradeço o reconhecimento e interesse no direito desportivo no meu trabalho. É muito bom estar aqui. Bom, eu me formei em direito no final de 2017, mas na faculdade não tinha qualquer alusão ao direito desportivo. Aí em seguida eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos e foi lá que a ideia de trabalhar com esporte, digamos assim, falou mais alto. Eu nunca parei de estudar e algumas formações como gestão esportiva pela Conmebol, compliance pela CBF Academy, gênero e esporte pela Universidade de Buenos Aires, me fizeram entender um pouco mais sobre o meio e sobre o que eu queria fazer mesmo. A justiça desportiva efetivamente entrou no meu caminho ao longo do tempo. E hoje eu sou atuante como auditora em 3 tribunais, do motociclismo e do futsal, que são do Paraná, e o STJD do judô. E mais recentemente como procuradora, né, do STJD do futebol. Mas isso é só parte do que eu faço. De fato, meu trabalho hoje, embora ele seja em um escritório que trata de outras matérias aqui nas nossas cidades, a minha atuação, enfim, é majoritariamente no direito esportivo. Não só no contencioso, mas em especial no consultivo. Contrato, transferência, parceria entre clubes, até de fora do Brasil, com alguns clubes de São Paulo.
Legal. Muito bom. Belga, as credenciais das 3 convidadas estão na mesa. Vera começou no Serrajão. A Larissa no campinho de areia. De terra.
Benedito.
Né? Benedito. Temos a nossa Luísa Castillo, que escolheu um outro caminho, que é o caminho do direito, o caminho, mas todas elas têm uma ligação com o futebol, com o esporte, né?
Ver como que é as coisas, né? Sempre o início é muito difícil, né? Sempre o início. E se a gente for perceber, aqui do Brasil inteiro, do planeta, todo o início é assim. Hoje nós estamos vendo aí falar em campinho, é no Serrajão, é na areia, uma dificuldade que para sair tem que sair daqui e para fora do país, às vezes, para se fazer uma coisa. Agora está lá em São Paulo, distante da terra. Que bom se todas as localidades pudessem ter isso, mas infelizmente não é assim, né? A gente sabe que tem que lutar com uma dificuldade tão grande. Para os homens já era difícil. Imagino para as mulheres, até hoje é muito mais difícil, mesmo tendo todas as credenciais que elas têm.
Com certeza, né? A Luísa falou ali que ela viajou para estudar, buscar esse conhecimento, com certeza para reforçar ainda mais que a mulher tem que mostrar ainda mais, né, o seu potencial. Assim como a Vera estava comentando antes, né, que é um desafio, né, e continua sendo um desafio para as mulheres estar buscando seu espaço, né, Vera? Isso é um desafio e no esporte não é diferente.
Eu vejo assim que a dificuldade é do feminino em si. O que acontece hoje? Promessas. E você pode pegar a Marta, pode pegar a Formiga, as atletas brasileiras ali que estão ranqueadas, na verdade. Elas estão fora do Brasil. Elas estão fora do Brasil, entende? Aí como que você forma uma seleção? Você forma uma seleção buscando elas, trazendo. E a dificuldade é muito grande no sentido principalmente do preconceito. ainda tem muito preconceito, né, Larissa? Eu acho assim que futebol feminino ainda é muito preconceito. Então, não tem o valor que teria que ter, né? Elas poderiam não estar fora do Brasil. Elas poderiam estar no Brasil, mas elas estão fora do Brasil.
Larissa, você desfilou, vamos dizer assim, nos campos ali da Uniguaçu durante os anos que você fez a tua graduação em fisioterapia. Você alcançou todos os títulos possíveis, foi artilheira em todos os eventos. E todo mundo falava assim, por que que essa menina não está jogando profissionalmente futebol? E era uma pergunta que eu até comentava com o Belga, com a Camila e com o João, que o teu potencial sempre foi muito destacado ali dentro das competições da Uniguaçu. E a pergunta é essa, por que que, ou você tentou, qual foi a tua opção de vida com relação a tudo isso que a gente aí vem colocar com relação ao profissionalismo no futebol?
Então, meu sonho de menina era ser jogadora de futebol, né? Sempre foi, eu treinei bastante pra isso, né? Tanto que, né, em campo eu tô em casa, né? Eu tô literalmente à vontade ali, né? Mas eu tive várias situações que foram fazendo com que eu me desanimasse na trajetória, sabe? Então eu cheguei a sair, fazer teste pra fora, né? Então eu chegava às vezes na cidade lá, dentro da base do time, e as outras jogadoras acabavam falando assim pra mim, eles atrasam o salário, né, mas eu tô aqui porque eu preciso, né, o que ele vai te oferecer no início vai ser isso, mas depois já nem confio muito, vai ser diferente, né, vejo por mim, tô 3 meses aí sem receber, mas eu preciso estar aqui, então isso vai pesando, você fica meio com o pé atrás, né? Daí eu já tinha iniciado a faculdade, então era uma coisa que acabou também me segurando, e eu, né, pensando, será que eu vou para essa incerteza ou consigo, né, sigo na certeza ali da faculdade? Então eu não tive nenhum porto seguro, assim, nem o local que eu fui, sempre foi incerteza que me ofereciam. E eu não pude deixar de lado uma certeza minha que era a faculdade, né? Que eu sabia que ia dar certo, que eu sabia que ia ter oportunidade, que iam deixar eu me apresentar, né? E eu digo nessa questão de se apresentar, porque em algumas cidades que eu fui, eles já perguntavam pra mim, você jogou profissional? Eu falava que não, que eu não tinha jogado profissional. Perguntavam da minha cidade, União da Vitória, Paraná, aonde que fica isso? Daí já começava aí, então já criava uma barreira antes mesmo dele me ver fazer alguma coisa com a bola, né? De eu mostrar alguma coisa, de eu correr no campo, então já parava aí. Porque antes de pegar uma menina que já era profissional, que tinha um empresário por trás ali, né? Mascarando a situação, e uma menina do interior que nunca jogou profissional, e, né, de uma cidade lá que ninguém sabe onde que é... Quem que eles optavam, né? Não era por mim, nunca tive nem a chance mesmo de mostrar realmente o meu futebol, o que eu poderia estar fazendo dentro de um campo, de uma quadra. Então, isso foi com que, né, fez com que eu desanimasse e optasse pela faculdade.
Belga, essa história você já viu também na tua carreira profissional com vários garotos, né, meninos, né? Que se frustraram, às vezes tinham muito potencial para ser jogadores profissionais e tudo mais, mas foram barrados por uma série de situações extra-campo que às vezes fica ali nos corredores, ali nos corredores obscuros do campo de futebol, né?
Sempre tem o extra-campo. Porque a gente sai, todo mundo tem seu sonho, mas às vezes esse sonho é interrompido. Porque você vê, a Larissa acabou de falar aqui que ela sonhava ser uma atleta profissional. E quem que não sonha jogando o que ela jogava? Mas o que que ela teve que fazer? Parar, deixar seu sonho de lado, porque viu que não chegaria lá onde que ela almejava chegar. E isso é com todo mundo, gente. Eu já vi acontecer cada coisa. Eu graças a Deus, eu fui agraciado. Eu fui agraciado por Deus. Por eu ter feito uma carreira razoavelmente bem, conhecer o Brasil todo e conhecer o meio, que é o importante. Eu procuro orientar as pessoas, os mais jovens que vêm perguntar para mim, eu procuro fazer o melhor para eles, porque eu sei que é uma dificuldade imensa. E hoje, tanto a Vera, a Larissa e a gente que vê todo dia o esporte, sabe cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, porque hoje, para falar, nós vamos, aquele ele vai jogar e nós vamos fazer ele jogar, hoje é diferente. Hoje é muito diferente, não tem chance, você leva, aí fala só, tem alguém tem que levar lá, mas você leva, eles não aceitam. Eles não aceitam, eles falam até de onde você é. Uhum. Ele tem que ver o que você joga.
Uhum.
Pouco importa de onde você veio. Né? Aí, esses aí que foram craques, todos esses que foram aí, os nossos brasileiros que nós conhecemos, que foram os maiores craques que nós cultuamos até hoje, que nós somos, até os que não viram jogar, são ídolos dessas crianças, vai de avô, papai, neto, bisneto, então todos isso aí, mesmo sem ver, só de ver a história. Mas hoje as histórias estão terminando. Daqui um dia não tem mais história para contar. Infelizmente a gente tem que falar isso. A gente incentiva tanto para a meninada praticar esporte, ainda mais as mulheres que são muito mais difícil. A gente está vendo no dia a dia aí que é mais difícil. Ontem a gente presenciou a final do Campeonato Paulista, duas equipes lá de cima, Corinthians e São Paulo, tops, né? E você, se você vê o entorno daquilo ali, ali chegaram as duas. Mas o que fizeram aquelas duas chegarem? Ninguém percebe que teve várias, 10 equipes, 20 para chegar numa final, duas equipes. Então, e aquele pessoal, onde que eles estão? Eles são apoiados por quem? Quem o ajuda? Quem faz com que essas pessoas não percam a vontade de jogar, que não termine seus sonhos, interrompa seus sonhos? Quem é que faz isso? É uma dificuldade muito grande. Vendo as histórias das duas que a gente convive aqui, na cidade pequena, quanto a nossa, imagina lá naqueles centros grandes. Não é fácil.
Pera, como e aonde que iniciou toda a trajetória da Esfinge, né? Como é que foi os primeiros passos de vocês lá?
Então, iniciou depois de uma competição, né? Como eu falei, a minha irmã montaram um time para jogar ali num campo no Ponte Nova ali. Era campo, né? E aí eles precisavam de uma goleira e a minha irmã, vamos lá, eu já estava casada, tinha minha filha, né? Eu parei durante 15 anos ali, né? Eu engravidei, tive a menina, daí não trabalhava, parei. E a minha irmã veio, eu falei, tô parada, mas vou lá, vou jogar, né? E a gente montou uma equipe ali do bairro e foi jogar. E daí daquela equipe a gente resolveu ir pro salão, treinar no salão, porque nós nem treinávamos, né? E aí nós começamos com uma bola, que não era uma bola, mas era um tijolo, né? Porque, meu Deus, uma bola muito ruim. E a gente começou, aí começou a vir umas meninas e foi montando, aí montamos um time, aí fizemos uma parceria com o professor do CID, o Egon, na época, né? E juntamos as mais velhas com as mais novas e resolvemos colocar numa competição aí em Santa Catarina, que era a Copa Amalfi, né?
Você lembra o ano?
Foi... 2001, mais ou menos, 99, 2000 ali, né? Aí a Esfinge era só de boca. E a gente começou, que daí trabalhava assim, o Carlinhos da Altomene deu um patrocínio entre aspas, ele deu um jogo de camisa e pagou a inscrição, e a gente acabou classificando em Canoinhas, indo para a final, que seria em Indaial. E, pô, correr atrás de transporte, correr atrás de inscrição em Indaial é longe, foi... Aí chamamos a Malete, que tá com a gente até hoje, né, a Dani, que jogava em Malé, chamamos a professora Soninha, grande Soninha, né, do basquete, veio jogar com a gente, e fomos embora lá para Indaial, conseguimos um ônibus da Prefeitura de Fortunião e corremos atrás e fomos para Indaial na final. Só que quando a gente foi para essa final, o Ego não pôde ir. E aí o meu irmão, que estava junto com o Ego, também não pôde. E eu tinha uma briga de casal em casa. Eu não separei porque o meu marido disse que era apaixonado por mim, né? Então, a gente brigava muito por causa do futebol, porque ele não gostava. E aí um dia eu falei para ele, cara, ou você vai vir ou a gente vai separar. E aí o meu marido veio para ser técnico. Nunca chutou bola, não sabia de nada, quebrava o dedo no movimento. E ele falou, eu não pretendo separar de você. Então, ela reúne, as meninas tinham medo dele, né? Porque ele não gostava. Então, ele automaticamente estava mal, não queria saber. E ele resolveu entrar. E aí, que criou a Esfinge? Porque nós tínhamos uma equipe que ela tinha um nome, entre aspas, Altomene. Mas Altomene só deu um jogo de camisa e a inscrição. E aí ele veio, ele falou, eu vou com vocês, eu viajo com vocês, eu vou só observar, eu não entendo nada de futebol, não entendo, não sei chutar a bola, mas eu vou com vocês. E reuniu as meninas lá em casa com uma pizza, as meninas eram tudo tremiam, com medo, né? Porque ele é, supostamente era o Billy, né? Aí resolvemos e fomos lá, e ele foi junto. E lá em Dayal ele só assistiu, ele não falou nada. Aí a gente trouxe uma menina, uma amiga da Silvana, né, de Curitiba. A menina veio jogar, aí a menina jogava bem. E aí, assim, Sônia, Malete, essa menina, Silvana, tinha a Janinha, que jogava bem ali também, resolveram fazer uma coisa diferente do que se treinava. E ele falou, ó, joguem feijão com arroz. E elas quiseram rodar em quadro.
Feitar.
Quiseram enfeitar o pavão, né? E começaram, no comecinho até foi bem, mas depois não aguentaram correr atrás das pessoas. Aí pegamos um time de Rio Grande do Sul muito forte. Tinha 32 equipes nessa final.
Nossa.
E ele sentado no banco, ele não falou nada. Aí a gente voltou de lá, jogamos, acho que filme em oitavo, lá voltamos. Aí ele reuniu todo mundo e falou, a equipe de vocês é uma centopeia e tem muita cabeça. A centopeia tem uma cabeça, só é um corpo comprido. Então daqui pra frente é assim, eu vou continuar se a centopeia ficar só com uma cabeça. Se nós ganharmos, nós ganhamos juntos, se nós perdemos, a culpa é minha. E eu vou trabalhar vocês. Daqui pra frente eu quero pelo menos uma bola pra cada duas pessoas. Eu falei, meu Deus, me endividou, né? Tinha uma bola, ele quer uma pra cada duas. Mas tava numas 15, eu já vou precisar de pelo menos, né? Aí ele falou, e daí vai ser assim, vamos buscar um nome. Tá, ele procurou no dicionário, viu qual que era o significado, tirou o E da esfinge da frente, deixou só com S, deu uma, né? E buscou logomarca, e a partir de hoje a gente trabalha a rifa, Feira do Pastel, porque essa história de ter uma pessoa que dá um jogo de camisa para vocês, isso não é patrocinar uma equipe. Que a gente foi para lá, nossa, as camisas das meninas lá, tudo patrocinado, time do Rio Grande, mano, jogavam muito. Aí foi como surgiu a esfinge. Quem criou a esfinge, na verdade, foi meu marido. Num transtorno de casamento, né? Não entendia de futebol. Ele foi buscar, fez curso do Jopef. Ele não sabia chutar a bola, mas ele sabia ensinar como se chutava a bola. E ele fez curso, ele foi buscar. E durante 8 ou 10 anos a gente foi a base da seleção de Leandro Vitória. E ele foi como técnico durante tudo esse tempo. Nessas 8 ou 10 participações, todas nós fomos para as finais dos Jogos Abertos do Paraná, disputando na Metropolitana de Curitiba, 15 equipes fortes, né? Aí quando começou as meninas trabalhar e os patrões não deixar, a equipe começou a ir quebrada. E ele recrutava, não só a base era ali, mas ele chamava meninas de fora, chamava as meninas do São Cristóvão, convocava oficialmente as atletas, né, perante a Secretaria de Esportes, trazia na rádio, na época era até o Nicolau, divulgava bastante, né? E aí começou as meninas poder ir, aí a gente começou a quebrar e nós temos os Jogos Abertos. Né? Aí não vamos mais, era uma semana de jogos, a gente pagava férias, tirava dinheiro do bolso, não. Não tem condições de quebrado, né? Mas nós tínhamos uma equipe de futebol de salão muito forte, muito forte.
Vera, eu sempre propago uma ideia de que nós temos aqui em Nova Vitória, Porto União, um celeiro de grandes craques, grandes talentos em várias modalidades esportivas, né? Nós temos aqui com o Belga retratado, com a Camila divulgado bastante coisa, da o Rio, judô, taekwondo, jiu-jitsu, enfim. O atleta, ele não precisa de ajuda, o atleta precisa de patrocínio, de investimento, e que é uma coisa diferente. Ajuda, você ajuda ali a pessoa que está precisando de algum auxílio, um prato de comida, uma coisa nesse sentido. Isso é uma ajuda. O esporte, ele tem que ser, nós temos que tentar e propagar. Eu acredito que esses programas são importantes para começar a alterar um pouquinho a visão da situação. O atleta, ele não precisa de ajuda, e as equipes como a tua, como a Esfinge, como tantas outras, elas precisam de investimento. É diferente, né, Camila? Uhum. O ajuda a pessoa, diz, eu tenho aqui 10 reais, 20 reais, 30 reais.
Momentâneo, né?
Momentâneo. O investimento é através de um projeto. Isso. Eu vou investir, qual o retorno que eu vou ter, quais são os canais que vai ser divulgado isso, qual vai ser o retorno que a minha marca vai ter. Isso é diferente, né? Eu acredito que talvez ainda O belga esses dias estava falando, eu ainda quero ver algumas coisas, quero ver honestidade no futebol, né? O belga ainda vai ver isso ainda. Eu acredito que isso é um caminho que nós temos que percorrer.
É construir, né?
Construir.
E essa ajuda, Carlão, o atleta precisa de ajuda, mas precisa de um treinador que o ajude a tirar os seus defeitos. Isso é uma ajuda.
Uhum.
Agora o outro é patrocínio.
Patrocínio.
É patrocínio, porque de todas as equipes que estão lá em cima, as internacionalmente conhecidas, são patrocinadas.
Uhum.
Senão elas não têm como chegar lá. Agora a ajuda é de dentro, a equipe, um ajudando o outro.
Legal, legal. O assunto está muito bom. A gente vai terminando esse bloco.
Então tá bom. Nós vamos encerrar o programa de hoje. E a gente, quando o programa é bom, Vera e Larissa, nós encerramos de uma maneira diferente, que é batendo palmas para vocês.
Podcast.
Seu podcast.
Educador é o universo.